ouvintes da Rádio Assembleia e você que nos vê pelo YouTube e outros canais de redes sociais. Estamos iniciando agora o segundo episódio do podcast Por Trás do Caxá. Hoje nós vamos conversar sobre cultura, memória viva a partir dos museus. E está comigo hoje aqui o meu colega Kleber. Bom dia, Kleber.
Olá, Maria. Olá, você ouvinte da Rádio Assembleia. Olá, você que nos ouve através, nos assiste, aliás, através do YouTube. E a gente vai hoje receber uma importante servidora que tem uma trajetória muito grande dentro da Assembleia e fora da Assembleia também, né, Maria?
Sim, a nossa colega Dona Cici. Ela foi juntando memórias através de objetos da família e criou um museu. E hoje ela vai nos contar tudinho sobre como foi essa trajetória até a inauguração do museu. Conosco também aqui o nosso secretário de Cultura de Cuiabá, Johnny Everson. Johnny, seja bem-vindo.
Obrigado pela oportunidade. Obrigado aí, um abraço também a toda a audiência. Obrigado, Kleber, um companheiro de longa data, de profissão. Tive a honra de também fazer pós-graduação em comunicação pública com ele há 10 anos. A gente estava lembrando aqui nos bastidores, né? Obrigado você, Maria, pelo convite, pela idealização desse projeto maravilhoso que leva informação e formação, né? Uma vez que museu é um espaço que precisa de formação de público, porque as ações que ficam em evidência na moda, digamos assim, sempre excluem espaços, aparelhos públicos e privados importantes que requerem uma atenção, como é o caso dos museus. Porque o museu não representa só o nosso passado, mas especialmente a evolução humana. E aí eu quero parabenizar a Dona Circe por essa iniciativa, né, que além de uma grande servidora pública, no, nas suas ações privadas, ela faz um serviço tão público e tão fundamental quanto o serviço que ela já presta aqui na Assembleia. Parabéns e obrigado.
Obrigada, Maria. Obrigado, Kleber, por me convidar, por estar aqui. Obrigada a você também por estar aqui junto comigo, me reforçando o que é realmente o museu, né? E a Dona Cícia, além do museu, ela não para muito, né? Ela sempre tem coisas a fazer. Ela tem centro espírita que ela toma conta, ela tem associação que ela toma conta, tem até cemitério de comunidade que ela toma conta, né? Então a vida da Dona Cícia é bastante movimentada.
Dona Cícia, ó, essa vida movimentada, dá para ver a vitalidade da senhora. Eu vou ter que cometer aqui uma indelicadeza. A gente não deve fazer isso. Mas com quantos anos a senhora tem e esse tanto de coisa que a senhora faz para os jovens, né, que estão ouvindo a gente, assistindo a gente? Olha, essa senhora com essa idade faz tanta coisa. Quantos anos a senhora tem hoje?
Olha, Kleber, eu gosto de falar a minha idade, porque eu acho que estou muito bem pela idade que tenho. Eu estou com 74, quase 75, e me sinto ainda bem jovem, pelo menos a minha cabeça é bem jovem. O corpo até pode não acompanhar, mas a cabeça está boa e continua com toda a vitalidade, né, correndo atrás das coisas.
E nesses anos todos a senhora foi juntando memórias através dos objetos. Conte um pouco para nós como que foi essa vivência, como que foi essa transformação de um objeto em algo tão raro quanto uma peça de museu.
Maria, antes eu tenho que começar contando a minha história.
Isso.
Tá? Eu nasci no sítio, aqui pertinho, Ribeirão do Cocais, Livramento. Morava eu e meus pais e minha irmã. E cedo, eu já bastante ligado no 220, desde pequena, eu queria estudar. Com 5 anos, então, eu ia numa distância de uns 3 quilômetros dentro de mato para eu ir para a escola, com 5 anos de idade. Ia todo mundo, era bem grande, bem de idade, eu era a única pequenininha que ia, enfrentava tudo isso para ir para a escola. Porque essa é a minha vontade. Quando, com 7 anos, meu avô faleceu, e minha mãe não quis mais ficar lá, e também por causa de eu já estava em época de estudar, ela queria trazer a gente para Cuiabá. E viemos para Várzea Grande. Morei um certo tempo na Várzea Grande. Mas, como eu vivi 7 anos numa zona rural, onde tudo era frutas, era lembranças, então aquilo me deixava triste da gente não ter aquilo ainda na Várzea Grande. Depois mudei para Cuiabá, estudei no Coração de Jesus, né? Muitos anos, mas ficou aquela vontade. Quando me casei, mudei fora daqui, morei em Goiânia 4 anos, mas voltei E a primeira coisa que eu fiz foi correr atrás da minha família que ficou lá no campo. E lá a minha avó, meus tios, todo lá. E eu olhava alguma coisa que me lembrava e eu corria atrás e pedia, né? Sabe, você está jogado esse trem aí, você me dá? E foi que me fui adquirindo. Fui adquirindo. Aí as pessoas viam já de outras famílias, também me traziam. Mas sempre coisas assim de fazenda, de sítio, coisas bem raiz mesmo. Daí o nome do meu museu, Museu Raízes. Porque ele é uma raiz de cerrado, é raiz de sítio, de fazenda, então de zona rural em geral. E eu comecei a montar aquilo ali. E eu tenho uma chácara aqui no Ribeirão do Cocais e comecei a acumular as coisas. Só que vai indo, as pessoas vão falando, nossa, você está virando acumulador, né? Porque você vai montando as coisas. Então, eu achei por bem montar alguma coisa que me satisfizesse, né? E que as pessoas também não iam mais falar que era acumulador. Eu fiz um galpão bem onde era a tapera da minha avó. Foi feito um galpão 10x10 e comecei de pouquinho a pouquinho, porque a gente é salariado, não tem aquela coisa de dinheiro, então você tem que fazer de pouquinho em pouquinho. E agora ele terminou, né? Terminou o galpão, é grande, recebe todas as pessoas.
Agora que a senhora fala, final do ano passado.
Final de novembro.
Novembro de 2025.
Dia 22 de novembro, precisamente, eu fiz a abertura do museu, embora antes eu já convidava as escolas ali vizinhas, e vários deles até levavam ônibus cheio de criança para ver as coisas raras. E também emprestava para as escolas fazerem exposição de algumas coisas que eles não conheciam, né? E em novembro agora eu fiz a abertura e está lá à disposição do público.
Secretário, a dona Cici falou numa coisa que eu acho muito importante a gente frisar, conversar um pouco. Ela falou assim, a gente ganha pouco e teve que fazer com recursos próprios. Como que é a lei hoje em relação à criação de museus? Existe algum incentivo que possa ser acessado? Como que é regulamentada a situação dos museus?
Existe uma legislação federal que obriga, né, o aporte de verbas públicas em ações culturais. E o museu está dentro desse contexto, né? Ele não é exatamente um segmento artístico, como é uma das fundamentações, mas é uma ação de memória, é um trabalho de resgate, de manutenção. E como eu disse no começo, que serve de pesquisa, fonte de pesquisa para a evolução humana, né? De onde nós viemos, como se pode fazer agora e como será o futuro com base nesse desenvolvimento. Então, com base nisso, o governo federal obriga, sim, que durante as definições orçamentárias pelos poderes legislativos, seja aqui no Estado, seja no governo federal, seja nas câmaras de vereadores, que estabeleça recurso, orçamento suficiente para estas ações. Claro que, em alguns casos, ações vitais, como a área de educação, como a área de saúde, de segurança pública, de infraestrutura, acabam tendo que consumir um volume muito alto de orçamento e resta pouco possível para ser aplicado na área da cultura, que para alguns é considerado uma política acessória, quando, na verdade, a cultura é uma política estruturante numa sociedade. Entendendo que aquela criança que chega dentro de uma sala de aula aos 5, 6 anos de idade e ameaça agredir um professor, xinga um professor, ela teve falha já no comportamento dentro do seu lar, no habitat, no microambiente que ela vive. Então, são políticas culturais que corrigem esse comportamento da sociedade, da questão do consenso, do convívio, do respeito dos direitos do próximo, da consciência dos seus deveres enquanto cidadão. Isso são políticas de cultura que estabelecem. E, infelizmente, a gente depara, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, ou estudo política de cultura, com orçamento insuficiente. Mas, ainda assim, o governo governo do estado, a própria secretaria, de tempo em tempo, lança editais, editais esses que tem que prever, por sua própria natureza, espaços e recursos suficientes para que sejam apresentados projetos na área de museus. E é o que eu recomendo para a dona Circe, para que ela tenha como possibilidade de fonte orçamentária a participação desses editais, apresentando propostas de eventos específicos ou até mesmo de ações permanentes, porque uma das grandes falhas nas políticas públicas de cultura é a falta de continuidade em ações importantes. Ações como essa, se chegar em algum momento que o que ela ganha de salário, o que ela ganha de doações para a manutenção do museu, se for insuficiente, o que vai acontecer? Vai fechar o museu? Não pode. Então, precisa existir políticas de continuidade, de verbas garantidas. A gente nem falou aqui da alternativa das emendas, que também é uma ferramenta de incentivo fundamental e desta vez com a participação de um ente fundamental na gestão pública, que sai do executivo, mas que vem para o legislativo, que é aquele verdadeiro representante do povo, aquele que tem como sua função prioritária defender os interesses do povo. Então, aqui no legislativo é um local também de visitação dos idealistas, dos visionários como a dona Circe, para buscar recursos de emendas parlamentares impositivas, que aí o executivo tem a obrigação de viabilizar, uma vez que esteja aprovada a proposta e projeto, aquele recurso daquela emenda para ações como a da dona Circe.
Então, e ações como a da dona Circe, elas não são para a dona Circe, na verdade, né? Elas Exatamente. São para gerações futuras, né? E tem uma coisa que acontece atualmente, que muita gente acha que as coisas não se tornam memória, elas se tornam velhas. Então, a cultura de trocar o celular rápido, a cultura de trocar a TV muito rápido, e muitas vezes o descarte, né? O descarte é feito sem essa leitura, sem essa leitura do futuro. Dona Cícia, a senhora fez essa leitura do futuro. Como que foi isso?
Maria, eu vejo assim. Hoje nós temos um celular, a gente tem que pensar como era antes. Porque a evolução, né? O museu, ela traz isso aí, ela tem, está preservado aquele aparelho, aquela antiguidade, onde mostra hoje, olha só quanto que cresceu, quanto evoluiu de 1800 e alguma coisa até agora. Então, ela mostra esse futuro. Então, você precisa do museu para você saber qual é a nossa evolução. Tanto é que chega gente lá na minha casa, por exemplo, e olha um telefone onde não tem número, não tem nada, e a pessoa fica falando, mas como que falava nisso?
Telefone de discar ainda, né,
dona Cícero? Não, meu tem antes de discar. Antes de discar, né? Tem
aquele que você pedia para telefonista.
Aquele que pedia para telefonista. Tem um que nem número tem, você entendeu? Né? Que é mais velho ainda. Então, as pessoas ficam olhando, e aí agora? O que, que eu faço? Então, é a evolução. Então, o museu traz isso aí, né? Que é mostrar para nós, olha, como que nós evoluímos. E isso depende da cultura da gente, né? Então, eu falo que é a preservação da nossa memória e da nossa história. Está lá no museu. Em qualquer museu. No Museu Sacro. Eu, inclusive, tem um museu agora que está sendo falado, acho que da igreja, se não me engano, que eu vi alguma matéria sobre ela, falando que se você for para Cuiabá, vai visitar. Tem alguma coisa
nesse sentido.
Não é sacra. É como se fosse, vamos dizer, em papel, em foto, em alguma coisa nesse sentido, que eu vou tomar ciência disso aí direito, porque me chamou a atenção hoje, inclusive.
Né? Secretário Johnny, o momento todo a gente está falando em relação ao museu particular que a dona Circe, com a sua família, com os amigos, montou. Eu queria agora que a gente falasse dos museus que hoje estão sob a administração pública, sobre a Prefeitura de Cuiabá. Como é que está a manutenção desses museus? E às vezes quem está ouvindo a gente, às vezes até cuiabano de nascimento, não sabe quantos museus que existem aqui. E eu queria que o senhor traçasse um panorama do que hoje está disponível para a população e quais são os acervos que tem aí, por favor. E também como que isso ajuda na identidade da população local, né, secretário?
Sim. Nós temos, inclusive, sob gestão da Secretaria Municipal de Cultura, o Museu, o MISC, né? Que é o Museu da Imagem e do Som de Cuiabá. Ele homenageia o fotógrafo Lázaro Papazian. E é o nosso, talvez o nosso principal aparelho público, que está em total, em pleno funcionamento, assim, pelo menos no número de visitações, entre os aparelhos que a Secretaria administra. Claro que a Secretaria administra apenas, enquanto museu, apenas o Museu MISC, que é na Voluntários da Pátria, ali com a 7 de setembro, no Centro Histórico de Cuiabá. Dentro desse museu a gente faz eventos de maneira permanente, em parceria com a sociedade civil organizada, com empresas que trabalham na área de fomento à cultura. Eventos musicais, eventos de exposições acontecem com bastante frequência, exposições fotográficas, exposições de artes plásticas, até cursos em formatos pocket a gente faz lá na nossa, cursos ligados à área cultural, naturalmente, né? Dentro do museu. E recentemente nós inauguramos também um estúdio de gravação musical, chamado Mestre Bolinha, uma homenagem ao Mestre Bolinha.
Legal. Que legal.
E a gente está aí na iminência de publicar um chamamento público para seleção de artistas que não tenham condições de gravar suas músicas, de produzir suas músicas, para produzir gratuitamente dentro do estúdio Mestre Bolinha. Então é a ação mais recente que nós fizemos dentro do museu. Então aqui a gente exemplifica que, além de ser um espaço de pesquisa, de resgate, de memória e de visitação para turistas, os turistas de fora, os turistas de dentro de Cuiabá que precisam conhecer mais de perto sua história, é um espaço também de eventos permanentes. Dessa maneira, com esses eventos, a gente atrai as pessoas para conhecerem nossos equipamentos de vídeo, de áudio, porque é Museu da Imagem e do Som, então tem toca-discos, vitrolas, tem todo tipo de equipamento e de coisa de 100, 200, 250 anos atrás, então coisas muito antigas, fotos, registros, material muito importante. Vale a pena conferir o MISC, a visitar o MISC.
Que fica onde isso?
Fica na Voluntários da Pátria, com a 7 de setembro, ali no Centro Histórico, próximo à Igreja São Benedito. Você subindo como se fosse para a antiga escola técnica, que agora é IFMT, né?
Sim.
Naquela rua, próximo, inclusive, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Agricultura e Trabalho. Que, inclusive, esta secretaria, que é gerida pelo nosso irmão, nosso amigo Fernando Medeiros, temos um outro museu, que é o Museu da Caixa d'Água Velha, que é outro museu gerido pelo município, neste caso por outra secretaria. Neste Museu da Caixa d'Água Velha, que é a Caixa d'Água que era um dos locais onde alimentava com água nossa cidade, né, nos velhos tempos, tem exposições fotográficas de artes plásticas, é um espaço bem exótico, assim, com iluminação especial, que proporciona uma viagem no tempo e uma sensação.
A história da caixa d'água em si já é uma viagem.
Já é uma viagem, né? A caixa d'água que estava no alto e ali ela, por gravidade, alimentava as residências e os comércios naqueles tempos. E dentro lá essas exposições.
E é importante porque ela é bem central, né? Toda pessoa que pegar um ônibus e chegar no centro de Cuiabá fica próximo para visitar o Museu da Caixa d'Água.
Exatamente,
e
próximo.
Sem falar também que ela estava totalmente coberta, ela estava assim, inutilizada, né? Totalmente. Ninguém nem sabia que ali estava aquela caixa d'água. Então, quando ela foi aberta, foi redescoberta, foi uma coisa assim, sensacional na época.
Um restauro profundo mesmo na história e no equipamento, né? Que, aliás, é um grande problema, que questão dos restauros, né? Nós temos um centro histórico, que é um espaço, que é um museu a céu aberto, né? Que traz traz consigo a nossa história, a história do desenvolvimento de uma cidade. E Cuiabá está entre as poucas cidades, capitais do país, que possuem um centro histórico. E a gente, por mais vontade política que tenha, a gente não consegue vencer os obstáculos para promover a recuperação, a revitalização, o resgate, o restauro que aquele espaço precisa. As adversidades são muitas. A questão burocrática, a documentação, que está em propriedade de famílias, aí não encontra todos os herdeiros para assinar todos os documentos necessários para que sejam feitas as intervenções. Aí, na hora das intervenções, o IPHAN, ele precisa ser criterioso, tem muita legislação para ser respeitada e obedecida, para fazer uma pequena alteração ou até mesmo um restauro para preservar aquilo ali. A gente pode observar no centro de Cuiabá casarões que estão caindo no período de chuva, desmanchando, e o coração corta. Ah, mas é falta de orçamento. Também passa por isso. Atualmente, por exemplo, é falta de orçamento. Mas num passado recente, em 2013, para ser mais exato, Num programa chamado PAC Cidades Históricas do governo federal, o município de Cuiabá alcançou aproximadamente 11 milhões de reais para intervenções em 9 casarões do centro histórico. Não conseguiu vencer a burocracia. O dinheiro na conta, teve que devolver o recurso, pelo menos parte dele, usou 5%, devolveu 95%. Então a gente percebe que se não houver uma transformação, um enfrentamento da burocracia para que as coisas importantes, verdadeiras e de grande interesse público sejam de fato executadas com a verba pública do contribuinte, a gente vai gastar mais tempo pagando servidores que estão tentando entregar resultado, mas não vencem a burocracia. Então está aqui uma crítica para todo o sistema, né? Claro que a gente não pessoaliza esse tipo de crítica, mas de situação. Mas é o sistema.
Seria
precisa desburocratizar.
E
descentralizar também, porque se o Estado é um paquiderme que demora a se mover, porque ele é muito grande por sua própria natureza, ele precisa contar com outros braços que tenham mais celeridade. Inclusive o terceiro setor é uma grande demonstração. A senhora falou que além do museu, a senhora, sim, é muito envolvida com associações.
E,
pronto, terceiro setor. E aí eu acredito muito no trabalho que o terceiro setor pode fazer, por dois motivos. Existe uma lei que desburocratiza suas ações. Segundo, existem ferramentas de transparência, de qualificação, de ampliação de eficiência hoje com a tecnologia. E terceiro motivo é a especialização que o terceiro setor tem mais do que o primeiro. Porque o que torna o terceiro setor terceiro setor? A união de pessoas, ações coletivas ao entorno de uma pauta, de uma causa e prevista estatutariamente. Então, se eu montei uma associação de idoso, são pessoas que estão preocupadas com a questão dos idosos e estudam isso permanentemente. E aí, por isso, ela tem mais domínio sobre o tema. Se você está no primeiro setor que lida com tudo, você é generalista. É difícil você ser bom em uma coisa só quando você tem que se preocupar com tudo. Por isso, tem que explorar mais o terceiro setor e também qualificar mais o terceiro setor.
E é interessante que o terceiro setor, geralmente, a maioria é voluntária.
Voluntária.
Então, ela já vai com aquela vontade, ela vai com aquele ideal de fazer alguma coisa realmente que funcione, alguma coisa que dê certo. Porque quando você vai, eu sou voluntária há mais de 15 anos do Vantuil de Freitas. Então a gente vai para lá, todo voluntário. Você vai para lá de manhã, porque você não sabe que hora que volta, porque você tem toda uma ação. Então você quer trabalhar. Mas você falando sobre os casarões, eu sou também do grupo do Cuiabá de antigamente, né? Logicamente, pela minha idade, eu também estou lá. Nem até estiver essa final de semana, foi vários membros, foram lá no museu. Né?
E seu Francisco foi também?
Foi. Francisco estava lá.
O meu gestor do museu do MISC.
Ele estava lá.
Contratei para a nossa gestão.
Ele ficou encantado, falou assim, isso está ótimo, porque eu ainda achei assim que, nossa, é muito pequeno, é muito ainda frágil, né? Não está ainda. Ele falou, não, o seu museu está espetacular, porque eu fui montando ambiente. Eu montei um ambiente de bolicho, por exemplo.
Que legal.
Um bolicho, porque meu pai tinha um bolicho. Então, eu até coloquei bolicho do Alício, onde tem um balcão com aquela baleira de dois andares, com balança. Então, eu fui montando. Montei uma sala com rede, aquela coisa. Então, eu fui montando ambiente. Ele falou, olha, está excelente, está ótimo, né? Que foi o Francisco. Uhum. Foram vários lá, já queriam comprar. Não, aqui não vende nada.
Né? Eu queria tomar um rabo de
galo. E coloquei em cima do balcão. Falei que, porque antes meu pai vendia. Dia, Clara, era bebida, né, numa dose. Eu falei, falei para o Daniel da meio-dia, na cadeia deles,
Daniel,
né? Da cadeia,
sim,
deles. Foi também lá em casa, fez toda a gravação, tudo lá em casa. Eu falei para ele, olha, de primeira é aqui nesse aqui. Você tomava um gole, era um gole de pinga, um gole de vinho, um gole de alguma coisa, desse jeito que se vendia em bolicho, né? Uhum. Mas voltando, nós de Cuiabá, antigamente, quando a gente anda pelo centro, cada dia é uma surpresa negativa. Gente, quando eu passei, fazia tempo que não andava pela Barão de Melgaço. Quando eu cheguei ali, depois daquela da sorveteria que vai, todo mundo vai para lá, logo após a sorveteria, tem várias casas antigas, onde foi derrubada todas. Ali perto da Unimed. Onde foram derrubadas todas as casas. Está assim, e para estacionamento. Foi assim uma dor no coração das pessoas antigas, né? Que eu me considero pessoa já antiga, que a gente conheceu aquilo lá, ainda bonito, era coisas, mas com os casarões que, com árvores, sabe? Era uma coisa assim de você ir, ficar e não querer sair mais.
As casas, né? Antigas, né?
Era muito.
Dona Circe, ó, a senhora falou um pouco da sua trajetória pessoal, a sua trajetória se confunde com a história da sua família e a história do museu. Mas agora, eu queria que a senhora falasse rapidinho a sua trajetória como servidora pública. Como que a senhora ingressou no serviço público? Quanto que a senhora ingressou aqui na Assembleia? Rapidamente a sua trajetória dentro da Assembleia e o seu trabalho hoje. Quem é a dona? Porque a gente tem, né, pelo respeito, é a dona Circe para nós aqui, mas quem é a Circe Guia Medeiros, servidora pública?
Dona Circe, só um minuto, antes da senhora responder, eu queria dizer para você que está nos ouvindo, quando Dona Circe foi falando ali daquele telefone que não tem nem o teclado ainda, que não disca, acontece que a gente fica meio que memorizando, tentando lembrar. Se você quiser ver as fotos dessa peça, vai no site da Assembleia Legislativa, www.al.mt.gov.br. Lá tem uma matéria sobre o Museu Raízes e você vai conferir todas essas fotos.
Obrigada, Maria. Realmente tem muitas fotos lá para ser vista, né? Quem que é Circe, Kleber? Circe, eu fui professora do Estado. Não, lecionei 25 anos, aposentei como professora. Fui contadora também, paralela, contabilidade, né? Eu sempre trabalhei 3 períodos na minha vida, né? E aposentei também como contadora, né? Como auditora, uhum. Sempre fui. E sempre fiz contabilidade na minha casa. Nunca tive escritório fora. O escritório era dentro
como
da minha
autônomo.
Casa. Como autônoma. Como, uhum, autônoma, né? Por isso que aposentei como professora, como contadora. Mas, ao mesmo tempo, eu trabalhava fora, né? No outro período, até que um primo foi ser secretário de meio ambiente, na época, ele me convidou. Eu não sabia muita coisa sobre órgão público, porque tem toda uma diferença de ser contadora de empresas privadas para órgão público.
Sim.
E daí começou. O meu primeiro lugar foi na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, como chefe de gabinete do secretário. Em 1989.
Uhum.
Não, foi até o Iendes Magalhães, que era, foi secretário, era meninote que ele era, né? E daí começou as pessoas me conhecer e me requisitar. Eu passei por muitos órgãos, Detran como coordenadora, eu fui secretária de Finanças da Base Grande, né? Que eu fui aqui na 2 vezes de diretora administrativa financeira da Câmara Municipal de Cuiabá, em 2 gestões. Aqui na Assembleia, eu vim para passar 6 meses, né?
Porque aqui, lá se vão quantos anos?
Estava agora em março, fazem 10 anos, né?
De 6 meses para 10 anos.
10 anos. Eu vim com o Ricardo de Freitas para eu ficar. Ele saiu, eu fiquei. Aí os secretários que vão entrando, vão pedindo que eu fique, né? E assim vai indo, já vai para 10 anos agora em março, que eu estou na Secretaria de Comunicação, como, uhum, você bem sabe, e trabalho na minha área, que é contratos, licitações, né? É nessa área que eu trabalho. Graças a Deus, está indo aqui para 10 anos.
Maria.
Então, Dona Circe, nosso papo está maravilhoso. Johnny Everson, ficar com você é muito bom, mas nós estamos chegando ao final do nosso segundo episódio do podcast Por Trás do Crachá. Gostaria que vocês deixassem assim uma mensagem, Dona Circe e Johnny.
Bom, primeiro que, como eu disse no começo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Assembleia, Casa do Povo, né? E falando com essa audiência maravilhosa, com o povo matogrossense, pelos canais da Assembleia. Eu não respondi de maneira completa uma pergunta que vocês fizeram, só queria complementar que além do museu, do MISC, Museu da Imagem e do Som, Lázaro Papazian, que é gerido diretamente pela Cultura, nós temos o museu que é gerido pela Secretaria de Turismo, que é o Museu da Caixa d'Água Velha. E temos também o Museu do Rio, lá no Porto, né? Sim. que faz uma homenagem ao Ivens Skaff, um escritor que faleceu recentemente. E esse museu ele é gerido em parceria pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e pela Educação agora. É, uma vez que o aquário se tornou um local de pesquisa científica para as crianças, para os alunos, nossa fauna e flora água doce aqui. Enfim, no estado, nós temos em frente ao Palácio da Instrução, a Matriz, o Museu da História de Mato Grosso, que é na Praça da República ali, gerido pelo governo do estado. Temos também gerido pelo governo do estado, com parceria do terceiro setor, o Museu da Arte Sacra, que você bem citou isso aqui, Kleber. E temos do governo federal o museu lá da UFMT, que chama Etnologia e Arqueologia, Rondon, de Etnologia e Arqueologia. Então é um museu federal. São esses os principais museus que estão em funcionamento atualmente. Inclusive o museu em frente do Palácio da Instrução está até fechado para reforma.
Recentemente eu fui no Museu de História Natural.
Sim.
Que fez um trabalho maravilhoso. Eu fui lá ver os dinossauros.
Sim.
Aquilo foi maravilhoso. Eu levei algumas crianças e...
Gerido também pelo governo com o terceiro setor
com
também.
Com o terceiro setor.
Mais de 100 peças de fósseis de animais pré-históricos ali.
Que legal. É uma riqueza. O Museu Raiz da Nossa Terra fica onde, dona Circe?
O Museu Raiz da Nossa Terra, ela fica na quilômetro 25 da rodovia, da MT-351, saindo de Capão Grande para Ribeirão dos Cocais, município de Livramento. E por falar em Livramento, o prefeito de Livramento está vendo com o SEBRAE para que a chácara lá entre na rota de turismo do Livramento.
Olha aí,
quer dizer,
que legal.
Então as pessoas vão para Livramento e como o asfalto já está saindo também de Livramento até lá na chácara, porque nós já temos asfalto até lá daqui na chácara, mas não temos de Livramento na chácara. E agora está saindo, então vai entrar na rota de turismo também pelo SEBRAE do Livramento.
E para marcar a visita?
Teria que telefonar, né? Porque como eu trabalho e eu que fico lá, e o meu esposo também, teria que telefonar, né? No meu telefone particular, que até pedi para colocar. Você pode colocar o telefone, que
pode,
é 65...
Pode. A gente vai pedir, pessoal, então, fala aí, mas a gente vai pedir para colocar no GC aqui embaixo.
65999694666. Circe, né? Então, falando nesse telefone, fala comigo a qualquer hora do dia e da noite, esse telefone está no ar, porque tenho filhos fora, então quando você tem filhos fora, você tem que deixar o telefone no ar o tempo todo.
E fora do silencioso, né?
Com certeza.
Não, ó, pode ligar cobrar, inclusive pode ligar cobrar, tá tudo certo.
Ó, não tem só filhos, viu? Tenho dois filhos, quatro netos e um bisneto.
Olha, coisa parabéns. Boa, família grande.
Que família grande. Então, convite aí para você ir lá conhecer o Museu Raízes e também, quando você tiver espaço na agenda, todos esses museus citados pelo nosso querido Johnny Everson.
Obrigado, Maria.
Então, nós estamos encerrando aqui o podcast Memória, Preservação e Cultura Viva, que falou do Museu Raízes, da nossa servidora Circe, e também com o nosso secretário de Cultura de Cuiabá, Johnny Everson, que deu aí uma agenda de muitos museus que você pode visitar em Cuiabá. E agora, eles dois vão nos deixar uma mensagem.
Bom, eu falo primeiro, né? Porque a dona Circe é a nossa grande protagonista do dia. Só para agradecer mais uma vez a oportunidade de falar com o povo matogrossense, dizer que a Secretaria Municipal de Cultura está de portas abertas para você que queira conhecer um pouco da nossa cultura, saber qual é a programação, sugerir, criticar, construir junto um novo momento para a cultura cuiabana. Então, em nome da gestão Abílio Brunini, nos colocamos inteiramente à disposição lá na Avenida Barão do Melgaço, no Clube Feminino, que é a sede da nossa secretaria. Que Deus abençoe a todos e contem com a gente, se o papo for cultura.
Dona Cícia.
Eu quero também agradecer a vocês, principalmente a você, Maria, porque eu estava dizendo esses dias atrás, para a gente pôr detrás de um cartão, de um crachá. Isso vem de encontro com aquilo que eu faço, né? Então eu estava me sentindo assim, poxa, eu sou servidora, então eu queria apresentar aquilo que eu faço, né, para as pessoas. Porque, como você disse antes, todas as pessoas muitas vezes jogam fora as coisas. Então, antes de jogar, qualquer pessoa que for jogar algum bem, alguma peça que está incomodando, porque não faz parte dos móveis da casa, guarda e pode chamar a gente que a gente vai buscar, tá? E que vocês visitem bastante, porque a parte nossa, cultural, a nossa memória, todos estão em museus. Você vai lá que você vai encontrar cada pedacinho do seu ser.
Maravilha. E assim a gente encerra por trás do crachá. Obrigado, John Everson. Obrigado, Ana Cis. Obrigado, Maria. Obrigado você, ouvinte. Você que nos ouve pela Rádio Assembleia e que também nos assiste através do nosso canal do YouTube. Valeu, Maria.
É isso. Hoje nós falamos sobre museus.